Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Não Sei Ser. Não sei porque comecei com esta introdução, sendo que vocês, para estarem a ouvir este episódio, das duas uma, ou carregaram no ícone no Spotify, ou no Apple Podcasts, ou no Google Snap, ou então estou a ver-me em direto.
Não sei ser.
De repente, aqui no direct do Instagram, acho que é assim que se chama. Quero só dizer que vou ter então um espetáculo dia 30 de abril no Lisboa Comedy Club, em Lisboa, que faz sentido. Estão aqui a perguntar-me, Nuno Cosmo, bilhetes a partir de quanto? De 12 euros. Só um preço que é 12 euros. É chegares cedo, ficas mais perto, sabes qual é que é o meu perfume e tudo. Se calhar até vês um rasgo de camel toe. Camel, se fores lá para trás, já não vejo tão bem, mas quer dizer, consegues chegar à conclusão que eu sou hilária, que é isso que interessa. 30 de abril, Lisboa Comedy Club, em Lisboa, os bilhetes estão à venda na Ticketline e novidade, novidade incrível! Os bilhetes ainda não estão à venda para este espetáculo, mas dia 17 de maio, no Zero Lodge, no Porto, Zero Box Lodge, no Porto, tem também o um Não Sei Ser ao vivo. Os bilhetes estarão à venda quando eu disser, porque isto é assim, sou eu que mando. Vamos a isso, vamos começar então mais um Não Sei Ser, jingle do Noiser. Pronto, foi gira a musiquinha, não é? Este jingle é interessante porque sinto que deita abaixo aquela conversa de telefone e depois de repente sentámo-nos todos para tomar o café. Ah, hoje pus o tema, será que sou bi? Isto é engraçado porque eu antes tinha outro podcast. Obrigada, Dina! A Dina está a dizer que vai a Lisboa ao espetáculo, porque há ouvintes que são ouvintes de jeito, não é como vocês que estão a ouvir agora este episódio, a mamar conteúdo, mamar conteúdo, e a dar. E a dar. Quem é que dá? É só mamar que vocês estão. Só a mamar. Tenho ali um gato, esperem lá. Pronto, eu agora parei aqui um bocadinho por uma questão de profissionalismo, no entanto, quem está a ver live no Instagram, ah, consegue ver a merda do gato a morder-me toda. Estava eu a dizer então que, ah, eu tinha antes um podcast chamado Psicoterapia, que continua a ser um hit, apesar de eu não publicar nada, se calhar o segredo é esse, é não publicar nada, em que creio já lá ter falado da minha orientação sexual ou na orientação ou quer que seja. E porque é que eu acho interessante ou relevante ou porque é que estou a falar novamente disso? É porque as coisas não são estanques. Não são as unhas, Tiago Moreira, o Bruno Pedrosa, são os dentes. Estava a dizer que isto não vai estar assim. Eu assim estou a retirar o privilégio das pessoas que ouvem o podcast e não pode ser. Portanto, eu só falo convosco, pessoas do Instagram, se vocês forem extremamente interessantes. Agora esforcem-se. Eu acho que pode ser interessante voltar a falar aqui da minha orientação sexual ou preferências ou o que quer que seja, porque já passou algum tempo desde aí, desde 4 anos que eu falei sobre isso a última vez. E não que eu tenha pensado muito sobre o assunto, mas é algo que eu tenha aprendido ao longo da minha vida, é que as coisas mudam muito. Só tirar uma moeda para ver se ele se distrai. As coisas mudam muito e, portanto, a minha perspectiva, as minhas sensações de hoje. Lá está, podem ser bastante diferentes de há 4 anos. Queria só partilhar convosco como é que eu descobri que era bi. Foi basicamente, estava a ver pornografia e comecei a reparar que duas mulheres, quando estavam a fazer sexo, era bastante atraente e que me entusiasmava bastante, mas depois, quando entrava uma pila, porque geralmente era isso que acontecia nesses vídeos, agora não tenho visto por acaso, não tenho tempo para pilas, não aparecia o homem, aparecia só a pila. E eu comecei a ponderar se seria bissexual, já que a pila ali não me parecia interessante, sendo que, creio já ter aprendido com Tânia Graça, que está agora a ver, olá Tânia, que o facto de nós gostarmos de ver determinado tipo de pornografia, isso não quer dizer nada relativamente à nossa orientação sexual. No entanto, aquilo serviu de mote para mim para pesquisar, para estar mais. Olá, Tânia! Para estar mais atenta àquilo que eu sentia e deixava de sentir. E comecei a reparar que havia ali uma atração qualquer por experimentar algo novo no que tocava a mulheres. Queria tocar mulheres, no fundo era isso. Havia ali uma coisa interessante na. No facto de ser proibido, de ser difícil começar um engate, porque não é algo que eu perguntasse na altura: olha, és fofa, não és fofa? Queres um bocadinho disto? Toma um bocadinho disto. Então havia uma sedução nesse jogo que me parecia bastante interessante. E havia outra coisa, que é: olhava para as mulheres como seres muito, muito sensuais, E continuo a achar mulheres muito, muito sensuais, não só porque o são, mas também porque acredito que a maneira como a mulher é retratada pela indústria também nos constrói, não é, essa percepção e essas, não digo essas preferências, mas nos molda essa concepção daquilo que é belo. E portanto, a partir daí, a nossa cabeça também tem ingredientes para pensar de outra forma. E atenção, que eu não sou psicóloga, não sou sexóloga, não sou nada do género, estou só apenas a falar da minha experiência e daquilo que me vem à cabeça. E então, depois disso, inscrevi-me em alguns canais muitos de vocês não saberão o que é, do MIRC, entre eles lésbicas e coisas do género, canal lésbicas, em que 90% das pessoas eram homens. E comecei a falar com essas pessoas e conheci uma rapariga que ficámos muito amigas, tentámos namorar, mas e lá tive as minhas primeiras experiências com ela, que por acaso não foram assim, foram beijos e apalpões e masturbação e coisas do género, mas não houve sexo oral nem nada que se parecesse. E foi uma descoberta muito interessante para mim, fui muito bem recebida pela comunidade. Na altura havia um bar no Chiado que era o Heróis, que era queer friendly, sendo que esta terminologia, quando penso muito nisso, enerva-me um bocado. Queer friendly é tipo dog friendly, cat friendly, queer friendly, como se. Mas pronto, na altura acho que era para assinalar e para marcar uma posição de que era um espaço seguro, e efetivamente era um sítio onde nos encontrávamos muito e onde havia muitas pessoas da comunidade queer, tanto lésbicas como gays. Tudo. Na altura ainda se falava só, pelo menos na minha bolha, dessa dicotomia. E foi gira a cena de ela respeitou-me muito, ela não tomou nenhuma iniciativa, fui eu que fui tomando à medida que me sentia mais livre, e dá uma tesão do caraças quando estamos a embarcar numa coisa nova, ainda por cima quando nos sentimos seguras. Eu sentia-me muito segura com ela, porque além de ser um ano mais nova do que eu, e os mais velhos é que sabem, não, o facto de ser mulher não me fazia sentir ameaçada, indefesa, ou que eu tinha de estar numa postura de farsa, de marketing pessoal. Estava muito à vontade, com ela. E não a conhecia bem ainda, portanto, não era uma questão de intimidade, essa proximidade com o meu género, talvez por causa da representação da relação com a minha mãe, não é? Existe uma ligação mais. Claro que isto depende pessoa para pessoa, mas mais segura, não é? Existe, sei lá, temos um pipi, as duas temos um pipi, em princípio temos mamas, em princípio não sei quê, então ficamos ali, senti-me mais segura com ela. Epá, e foi muito bonito. Sinto que me apaixonei por ela. Na altura não conseguia discernir, ainda hoje não consigo discernir o que era o entusiasmo da novidade, a diferença entre amizade e amor, que tipo de paixão é que sentia. Então andava ali muito à volta do pá, o que é isto? O que é isto que eu estou a sentir? Não faço a mínima ideia, porque nunca tinha tido acesso a romances, a literatura sobre isso, então não conseguia catalogar as coisas. Isso deixava-me um pouco. Não era ansiosa, mas muito interessada no assunto de forma até obsessiva. Depois conheci outra rapariga, numas férias, em que conheci um grupo de pessoas, estávamos a jogar ao Verdade ou Consequência, e às tantas a minha verdade foi perguntar a uma rapariga se alguma vez tinha dado um beijo na boca de outra mulher. Ela disse que sim, que tinha gostado, e eu, ora bem! Depois fiquei à espera de uma mensagem no meu telemóvel, assim aconteceu. Essa rapariga foi a primeira rapariga com quem fiz sexo oral, e confesso que nesse dia em que eu fiz sexo oral, odiei! Odiei, odiei. Ela queria fazer-me primeiro a mim, mas como eu estava muito, muito tímida, muito insegura, relativamente à minha, não sei, o meu pipi, achava que o meu pipi isto, o meu pipi aquilo, ainda acho, pronto, pipi não é uma coisa que o meu pipi, 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 pronto, as mulheres provavelmente poderão, as pessoas com pipi se calhar vão perceber isto. Eu não consegui, então pensei, mais do que ela me fazer a mim, vou eu fazer a ela. E nós tínhamos, vou eu fazer-lhe. Nós tínhamos ido à piscina, já viram, são fungas betas. Nós tínhamos ido à piscina, então primeiro o sabor a cloro não foi incrível. E depois senti que havia ali uma espécie de performance da parte dela de gemer muito, sabem? Eu sei que o gemer, e eu gosto disso, o gemer, essa performance aumenta também o prazer, a meu ver, no sexo, porque além de nos fazer respirar de determinada maneira, ritmada, nananã, também nos dá aquela sensação que estamos aqui, estamos numa festa de merdas. Mas no caso dela, aquilo estava-me a suar, não me estava a fazer. Não estava a parecer verdade. E então isso retirou-me o prazer todo, além de ser completamente diferente, ter uma vulva na boca, de ter uma pila, eu ainda estava muito consciente e estava muito não sei o quê. Este podcast, estou a gostar? Muito bem. Fiquei a saber que este vídeo que vocês estão a ver no Instagram não vai ficar para sempre. A seguir a isto eu vou apagar, enquanto que o podcast fica, depois, se quiserem, um dia podem ouvi-lo. E então, nesse dia até lhe disse: olha, não me senti bem, desculpa, o problema não és tu, o problema não é de ninguém, eu simplesmente não gostei, não sei quê. E então, assim foi. Continuámos a falar, continuámos amigas, ela deve ter ficado magoada, porque daquilo que sei, nunca é fácil, estar com uma first timer. Uma pessoa que já tenha descoberto a sua sexualidade ou que esteja numa fase da sua vida em que esteja mais num sítio e que se apaixone por uma pessoa que até ali era hetero, tem que ter muita paciência, muita compreensão para todo o processo que esteja a acontecer e muitas vezes sai-se magoado. A verdade é isso. Olá, Moura! Para vos falar mais sobre lésbicas, temos aqui Carlos Moura, um grande comediante. Poderá escrever coisas sobre lésbicas, Carlos, faz o favor, este espaço é teu também. Então, depois dessa rapariga, conheci uma outra, ela que tinha uma namorada e queria ter uma relação aberta comigo, não sei quê. Não, eu na altura achava isso tudo um bocado confuso, mas pensei, pá, experiências, bora, estou bem aberta a isto, estou escancarada em relação a isto, mas ela ficou um bocadinho obcecada por mim, foi esquisito. E por muito que se pense que é um preconceito, é um estereótipo dizer-se que o início das relações lésbicas às vezes é muito apressado, isto, as generalizações são sempre perigosas, mas eu tenho essa experiência. E que vão morar logo juntas, não sei o quê, pá, eu tenho essa experiência. Calharam-me quase todas assim. Mas calhar é a dinâmica comigo, pronto, bué parênteses aqui, bué parênteses. E então, conheci outra rapariga, ela ficou um bocado obcecada por mim e ela era super, como é que eu ia dizer, transparente e impulsiva nas coisas que fazia. Eu estava no trabalho, bem, agora já sabem o final da história, eu odeio ser esta pessoa, mas recebi umas rosas ou umas flores quaisquer, eu não adoro receber flores, mas depois vim-me a perceber que gosto de receber flores de determinadas pessoas, de outras não. E então, na altura, eu andava com dois ou três gajos e liguei-lhes. A dizer, foste tu que me mandaste flores? Não, ah, tá bem. Foste tu que me mandaste flores? Ah, não, tá bem. Foste tu que me mandaste flores? Não, tá bem. Depois recebo uma chamada dessa rapariga, uma mensagem a dizer assim: ah, fui eu que mandei flores, gostas? Eu, para o meu. Sim, claro que gosto. Que olha, queres ir de férias comigo? Queres ir para Londres? Ou sei lá para onde é que era, Albufeira? Não sei. Era um sítio assim meio diferente de Londres. Eu disse, Londres, claro, paga-me coisas. Acabámos em Albufeira, lá o que era aquilo, numa pousada com ela, com a ex-namorada, com a imensa gente. Foi giro, mais experiências sexuais e tal. Antes disso já tínhamos estado. Bem, não interessa, já estou a ser muito, muito descritiva. Olá, Daniel. Depois estive também numa relação a três com um casal heterossexual, também foi engraçado. Bom, isto para vos dizer o quê? Também tive uma namorada durante 3 anos. E o que é que eu sinto agora que tenho 37 anos, neste momento, que sou mãe, que tenho um namorado há 4, um namorado que eu amo profundamente, e não estou a fazer isto para depois não levar nas trombas, que o meu namorado não me bate, ainda, não sei. Não, a vida, eu estava a dizer-vos, a vida muda muito. Eu neste momento, e eu tenho essa questão que, daquilo que eu tenho lido num livro muito giro que estou a ler agora, acho que já vos falei dele, mas depois falarei com um bocadinho maior. Eu tenho de me ir embora, tenho consulta de profundidade, que é The Course of Love, do Alain de Botton, e eu tenho a minha cabeça cheia de romantismo, de romance, e esse romantismo às vezes não me permite ser transparente. Ou seja, ser como eu poderia ser naturalmente. Então, tenho a cabeça cheia de raciocínios, de conceitos, e isso depois faz com que, por exemplo, estando eu numa relação com o Miguel e muito apaixonada por ele, eu não me sinta atraída por outras pessoas. Este pode ser um dos motivos, que eu olho para outras pessoas, penso, giro, nice, está-se, mas não me dá pau, não me dá vontade de ir falar com essa pessoa, não me apetece ter uma relação aberta, porque sinto que o amor verdadeiro, o amor verdadeiro baseia-se em ter só uma pessoa. E portanto, estando a desconstruir isto, ou a tentar desconstruir, que não significa mudar de postura, mas apenas perceber porque é que as coisas vão até aí, sendo que eu não sou contra o poliamor ou relações não monogâmicas, tanto que até já estive envolvida, esse tipo de comportamento não me acontece. Portanto, neste momento, não me sinto atraída por ninguém, em particular. Não, nem por mulheres, nem por homens. Aquilo que eu sinto, porém, é que tenho maior capacidade de olhar para o corpo de uma mulher e pensar... Sabem, objetificar uma mulher, objetifico muito melhor uma mulher do que um homem. Um homem até tem alguns preconceitos relativamente a homens muito fit. Pá, eu posso, vou fazer um episódio só a falar de preconceitos. Um não, 40. Mas, malta, eu tenho mesmo que sair, eu não posso ficar atrasada à minha consulta de psicólogo, precisamente. Voltarei a falar-vos sobre este assunto, se acharem interessante. Se acharem interessante, ponham estrelinhas, avaliem este podcast como deve ser. Respondam à sondagem que está no Spotify a dizer What did you think about this episode? Digo, ah, giro, devias falar mais sobre isto, Joana. E acima de tudo, apoiem o meu trabalho. Não vos peço Patreons, nem coisas de género, nem donativos, nem nada. Mas já agora, venham ver-me ao vivo dia 30 de Abril no Lisboa Comedy Club às 21h. Os bilhetes estão à venda na Ticketline. E dia 17 de Maio, se faz favor, vão ver-me ao Porto. A bilheteira ainda não está aberta, mas quando estiver, eu aviso-vos, é dia 17 de maio no Zero Lodge no Porto às 21h também. Isto ficou assim um bocadinho pífio, digam-me, eu queria falar mais sobre isto, mas são 14h24, consultei às 15. Um beijinho e até já. Até já. Thank you.